in a crowd or by myself, almost anywhere. When I feel there's a need to talk with God, He is Emmanuel. When I close my eyes, no darkness there's only light. I get on my knees, I get on my knees. There I am before the love that changes me. See, I don't know how, but there's power in the blue sky in the midnight. I don't know how, but there's power when I'm on my knees. I get on my knees, I get on. For the love that changes me, yeah. I don't know how, but there's power. I don't know how yet, but God gives me power. I don't know how, but there's power when I'm on my
Jesus, querido Espírito Santo, manifesta-te entre nós neste momento, que ao abrirmos a tua palavra, jorre luz da tua palavra, e que o Espírito Santo esteja trabalhando na nossa mente, fazendo os nossos pensamentos, trabalhando nos conceitos que nós temos, preparando-nos para este grande e maior movimento e evento de todos os tempos, a segunda vinda do nosso querido amado Salvador. Derrama as tuas bênçãos sobre nós, Pai. Fala-nos nesta hora. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Quanto da volta de Jesus está no seu coração? Quantas vezes você pensa na volta de Jesus? Está você apaixonado por Jesus ao ponto de estar clamando dia e noite para que Ele volte logo, para que Ele venha logo? Eu confesso a vocês que eu tenho clamado e tenho pedido que Jesus venha logo. Por mais linda que seja a vida nessa terra, por tantas bênçãos que Deus nos tem concedido, mas a volta de Jesus não sai da minha cabeça nem um dia, nem um momento. Nós, como filhos de Deus, deveremos estar olhando para o céu e falando: ora vem, Senhor Jesus. O que vai acontecer depois que Jesus Cristo fechar a porta da graça? O que vai acontecer depois que o fim da misericórdia de Deus chegar? Um dia a porta da arca de Noé foi fechada. Um dia a porta da misericórdia para a cidade de Sodoma e Gomorra também foi fechada. Um dia também a porta da graça, do perdão, do arrependimento, esta porta também um dia se fechará. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 8, verso 5: e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou esse incensário sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. O que vai acontecer? O que será então, quando Jesus lançar o incensário sobre a terra? Quando Jesus lançar o incensário sobre a terra, ele não terá mais incensário em suas mãos. Ele não fará mais intercessões, não haverá mais perdão, não haverá mais arrependimento. Enquanto Jesus tem um incensário na sua mão, é tempo de graça, é tempo de misericórdia, é tempo de confissão, é tempo de salvação, é tempo de entrega. Mas quando ele jogar o incensário sobre a terra e disser: está feito, não mais, permaneça o imundo na sua imundícia e permaneça o justo na sua justiça, o que vai acontecer então? O que será então, depois que a porta da graça se fechar e o povo de Deus, os filhos de Deus, já estiverem selados pelo selo do Deus vivo? Nós lemos no livro O Grande Conflito, página 614, Deus diz, deixando Jesus o santuário, quando ele lança o incensário sobre a terra, ele sai do Santíssimo do Santuário Celestial, deixa o Santíssimo, e deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Trevas. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Sabem o que é isso? Viver à vista de um Deus santo, sem um intercessor. Não há mais intercessor. Não há mais incensário de ouro, cheio de incenso. Não, Jesus lançou o incensário sobre a terra. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. E Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Hoje Satanás tem domínio sobre os ímpios, um domínio limitado. Ele está amarrado. Satanás não pode fazer tudo o que ele quer. Existem muitos limites. Mas quando Jesus lançar o incensário sobre a terra e a porta da graça se fechar, acabou-se a intercessão, trevas cobrirão a terra e Satanás terá o quê? Permissão. Aqui diz, removeu-se a restrição e ele terá domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena será exercido pelos anjos maus quando Deus permitir. Há agora forças preparadas e que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem desolação por toda parte. Vocês podem ver através dos noticiários semanalmente fogo na Califórnia, inundação e tormenta que matou mais de 100 pessoas no Haiti e naquela região, guerras no Iraque, homens bombas explodindo, matando pessoas. Queridos, são sinais de que o fim está chegando. Mas estes sinais, nós temos que olhar para eles e entender que o domínio de Satanás ainda está controlado. Não é um domínio completo ainda. O domínio completo que ele terá será quando Jesus lançar um incensário sobre a terra e a porta da graça estiver fechada. Então ele terá domínio completo e ele fará aquilo que lhe agrada, que é destruir, mas não os filhos de Deus. Destruir não os que amam a Jesus. O consentimento divino só vai acontecer depois que Jesus terminar a intercessão. Não mais interceder, a porta da graça estará fechada. Então eu vi anjos cessarem de conter os quatro ventos. Os quatro ventos mencionados em Apocalipse 7, que os quatro anjos estão segurando os quatro ventos para que a terra não seja destruída, até que o povo de Deus seja selado pelo selo do Deus vivo, esses quatro ventos serão soltos. Depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra, depois que a porta da graça se fechar, então vi os anjos cessarem de conter os quatro ventos, e eu presenciei fome, pestilência, espada, nação se levantando contra a nação, e o mundo inteiro estava em confusão. E Deus dirá aos anjos: não mais combatam Satanás em seus esforços para destruir. Quando vai acontecer isso? Depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra e a porta da graça se fechar, Deus dirá aos anjos bons: não mais combatam Satanás nos seus esforços para destruir. Deixem-no mostrar sua malignidade sobre os filhos da desobediência, pois a taça da iniquidade deles está cheia. Existe um basta, irmãos. Existia um basta no dilúvio. Existia um basta em Sodoma e Gomorra. Existirá também um basta quando a porta da graça se fechar e Deus disser: quem é santo e que ama Jesus, continue a ser santificado. Mas quem não é santo, quem não ama Jesus, continue na sua imundícia. E Satanás terá domínio completo sobre os infiéis, sobre aqueles que não amam a Jesus. E ele sairá espalhando fome, pestilência, espada, e o mundo virá numa confusão. Deixem-no mostrar sua malignidade sobre os filhos da desobediência, pois a taça da iniquidade deles está cheia. E Satanás realizará as funestas obras que ele há tanto tempo tem desejado. E Ellen White fala qual é a funesta obra que ele quer realizar: tormenta e tempestade e guerra e sangue. Nestas coisas ele tem deleite. Isto foi publicado em Raven Herald em 1901, foi escrito isso. Queridos, quatro poderosos anjos hoje estão segurando os quatro ventos para que a terra não seja destruída, para que o povo de Deus, povo de Deus que eu estou falando, são aqueles que amam a Jesus, não importa o nome da igreja deles. Não estamos falando aqui de igrejas, estamos falando de pessoas que amam a Jesus e que suspiram pela volta de Jesus. Em todas as partes do mundo, em todas as igrejas, existem pessoas sinceras que estão clamando pela volta de Jesus. Quatro poderosos anjos estão ainda segurando os quatro ventos da terra, impedindo o terrível poder de Satanás de ser exercido em sua fúria, até que os servos de Deus sejam selados em suas frontes. Queridos, Satanás mergulhará os habitantes da terra numa grande angústia final, mas o povo de Deus estará seguro. Seu pão e sua água serão certos. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó para tirar a vida de Jacó, Satanás instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo da angústia. Lembro vocês quando Jacó estava voltando lá da Mesopotâmia, voltando para a terra dos seus pais com a sua família, e ele recebeu a notícia: Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens armados. Jacó tremeu e temeu e passou a noite toda em oração, lutando com Deus. E quando Jesus, que estava lutando com Jacó naquela noite de angústia no vale do Jaboque, quando Jesus disse: deixa-me ir, já está amanhecendo o dia, eu tenho que ir embora, Jacó, cansado, se agarrou e disse: eu não te deixarei ir se não me abençoares. Queridos, esta certeza da bênção divina em face da morte, os filhos de Deus buscarão essa certeza nesse período após o fechamento da porta da graça, quando Satanás estará conduzindo os ímpios para matarem o povo de Deus. Um decreto de morte contra o povo de Deus. O povo de Deus clamará buscando a certeza da bênção divina. Como Jacó, dirão: eu não te deixarei ir se não me abençoares. A noite de angústia de Jacó, quando lutou em oração para obter livramento da mão de Esaú, representa a experiência do povo de Deus no tempo da tribulação. Mas como Jacó saiu vencedor, você também sairá vencedor. Deus estenderá a sua mão e dirá: vou mudar o seu nome. Você não mais se chamará Jacó, quer dizer enganador, mas você se chamará Israel, porque como príncipe lutaste e saíste vencedor. Queridos, Deus dará uma experiência de vitória para você. Essa é uma mensagem de vitória. Essa é uma mensagem de esperança, de conforto, porque em meio às trevas que cobriram a terra, após o fechamento da porta da graça, o povo de Deus terá uma luz. A luz de Deus brilhará na vida deles. Eles terão o alimento de cada dia. O seu pão e a sua água serão certos. Queridos, os ímpios estarão passando fome, porque não terão pão. Estarão passando sede, porque não haverá água. Mas a Bíblia promete: o pão dos meus filhos será certo, a água dos meus filhos será certa. Como é bom pensar em pão e em água, num tempo em que não existirá comida alguma. O mundo estará passando fome, o mundo estará passando sede, mas o povo de Deus terá o seu pão, terá a sua água. Essa promessa é preciosa. É nesse tempo, irmãos, em que as trevas vão cobrir a terra, que Satanás personificará Jesus. Ele andará na terra dizendo ser Jesus. Ele dirá ser o Cristo. Ele proferirá sermões como o de Jesus. Curará como Jesus. Diz em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 e os versos 23 e 24 nós lemos: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Jesus está aqui nos aconselhando, falando que antes da sua vinda, antes da sua segunda vinda, Satanás aparecerá na terra dizendo ser Jesus, e aparecerá em vários lugares dizendo ser o Cristo. E Jesus está dizendo: não acreditem, porque é o falso Cristo, é o anticristo, é Satanás. Eu, quando vier, todo olho o verá. Ninguém precisa avisar ninguém quando Jesus aparecer no céu. Todos o verão, olhos de amor e olhos de ódio. Quem quer ver e quem não quer ver, terá que ver. Todo olho o verá. Mas quando o falso Cristo aparecer em vários lugares do mundo, não acreditem, porque Satanás estará andando na terra dizendo ser Jesus. Se fosse possível, diz Jesus, enganariam até os escolhidos. Se fosse possível, se eu digo para você, Zé Roberto, eu estou visitando esta cidade, e se fosse possível, eu iria até a sua casa. Eu vou ou não vou à sua casa? Se fosse possível, eu iria à sua casa. Eu vou ou não vou à sua casa? Não vou. Quando Jesus disse, irmãos, porque eu estou falando isso, porque muitas pessoas dizem: Jesus falou que muitos serão enganados, até os escolhidos. Não, irmãos, os escolhidos não. Se fosse possível, Satanás enganaria até os escolhidos. Se fosse, mas se fosse quer dizer que não é. E por que não é possível? Porque será após o fechamento da porta da graça. O povo de Deus já estará selado pelo selo do Deus vivo, já terá o caráter de Cristo impresso na sua mente. Queridos, depois que se fechar a porta da graça, quando Satanás tiver completo domínio sobre os ímpios, é que ele vai aparecer dizendo ser o Cristo. É que ele vai andar na terra dizendo ser o Cristo. Por isso não é possível enganar os escolhidos, porque eles já estão selados e a porta da graça já foi fechada. Queridos, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Isso está no livro Grande Conflito, página 624. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio, Cristo veio. Sai nos noticiários, nos jornais, na televisão: Cristo veio, o povo se prostra em adoração diante dele. Enquanto se ergue, ele ergue as suas mãos e sobre a multidão ele pronuncia uma bênção especial, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui esteve na terra. A voz de Satanás é branda, cheia de melodia, e todos creem que é Cristo. Em tom manso, em tom assim muito compassivo, ele apresenta algumas das mesmas verdades celestiais pregadas por Jesus. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, ele alega ter mudado o sábado para o domingo. E quando ele diz para a multidão: realmente eu mudei o sábado para o domingo, a multidão aclama. É isso que nós sempre cremos. Nós sabíamos que estávamos corretos. Nós sabíamos que estes que guardam o sábado, o sétimo dia da semana, estavam errados. Aquilo que Satanás fala, ou seja, o falso Cristo fala, vem confirmar na mente do povo a mentira. Então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. É esse o poderoso engano, quase invencível. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Por quê? Porque a porta da graça já se fechou. Quem está selado pelo selo do Deus vivo está salvo. Foram batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. O Espírito Santo estará habitando em você de uma maneira plena. Por isso você poderá viver à vista de um Deus Santo, sem intercessor, porque o Espírito Santo foi derramado sobre você em forma da chuva serôdia. Fomos batizados pelo Espírito Santo. Somos templos vivos do Espírito Santo. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. E demais, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Deus não permite que ele desça do céu com todos os anjos dele, fazendo fogo descer do céu, não. Ele vai andar na terra, mas não será permitido para Satanás imitar a volta de Jesus. Nesse tempo, queridos, quando Satanás estiver andando pela terra, dizendo ser Jesus, quando existir um decreto de morte contra os filhos de Deus, nesse tempo haverá uma ressurreição especial. Uma ressurreição especial antes da volta de Jesus. Uma ressurreição especial envolvendo santos e ímpios. Os ímpios que participaram da morte de Jesus, os que crucificaram Jesus, Anás e Caifás e companhia, eles ressuscitam antes da volta de Jesus, porque eles terão que ver e assistir à volta de Jesus, os ímpios que participaram da morte de Jesus. E quais são os justos que vão ressuscitar antes da volta de Jesus? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Todos os que morreram de 1844 para cá, todos os filhos de Deus, é uma multidão que morreu de 1844 para cá, eles ressuscitam para ver Jesus voltando. Essa é a ressurreição especial de Daniel capítulo 12, verso 2. Vamos ler Daniel capítulo 12, o verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Queridos, muitos, aqui não está falando da ressurreição geral, está falando de uma ressurreição parcial. Muitos dos que dormem no pó da terra, uns justos, outros injustos, uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a condenação. E Apocalipse capítulo 1, 7 diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Se aqueles que mataram Jesus na cruz assistirão à volta de Jesus, eles terão que ressuscitar para isso. A Bíblia fala de duas ressurreições gerais. A primeira ressurreição geral é na volta de Jesus, dos justos, dos santos. E a segunda ressurreição geral é no final dos mil anos, quando a cidade santa descer do céu, a Nova Jerusalém. Duas ressurreições gerais. Mas a Bíblia também fala da ressurreição especial, que vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus. E essa ressurreição especial é mencionada no livro Grande Conflito, página 636. Aqui lemos: é a meia-noite. Dá até a hora, né, irmãos? Dá até a hora. Não está falando da hora da volta de Jesus, não estamos falando da hora da volta de Jesus, estamos falando da ressurreição especial. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força, a que hora? À meia-noite. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ellen White cita Daniel capítulo 12, verso 2, dizendo que essa ressurreição acontece antes da volta de Jesus. E ela diz ainda: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na testa ou na mão, esse tal beberá do vinho da ira de Deus sem mistura. Todos os que morreram entendendo as mensagens angélicas, esperando a volta de Jesus, esses ressuscitarão na ressurreição especial. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, não saem doentes. Eles saem glorificados, assim como aquela multidão que ressuscitou com Jesus. Lembram que Jesus não ressuscitou sozinho? Jesus ressuscitou com a multidão com ele. Mateus capítulo 27, verso 50 a 53, diz que quando Jesus Cristo ressuscitou muitos corpos de santos, e quando a Bíblia diz muitos, são muitos, muitos corpos de santos ressuscitaram com ele e apareceram na cidade de Jerusalém para muitos. Mas eles eram glorificados, chamava atenção porque eram glorificados, eram seres lindos, nada de ruga, nada de calvície. Os defeitos ficaram na sepultura, ressuscitaram glorificados, por isso impressionaram as pessoas na cidade de Jerusalém, aqueles que ressuscitaram com Jesus. Agora também, queridos, antes da volta de Jesus, há uma ressurreição especial. Todos os que morreram na mensagem da fé do terceiro anjo ressuscitam glorificados, lindos, com o vigor da juventude, nada de velhice mais. E eles aparecem para o povo que está sendo perseguido, eles aparecem para as pessoas que estão sentenciadas à morte. Sabe o que é estar sentenciado à morte? E agora você vê seres glorificados como Ellen White, como Tiago White, como Guilherme Miller, como José Bates, como Ian Edson, como J.N. Andrews. Todos esses pioneiros da fé ressuscitam glorificados para darem apoio para você, para dizerem para você o quê? Fiquem firmes. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir? Virá, e não tardará. Nós já fomos glorificados, estamos aqui para apoiá-los, para animá-los. São seres perfeitos, lindos. Queridos, essa ressurreição especial tem o objetivo de trazer conforto, trazer alívio, trazer ânimo para o povo de Deus perseguido. E então, irmãos, somente depois dessa ressurreição especial, a sétima trombeta vai ser tocada. E eu quero que você leia agora a sétima trombeta. Em Apocalipse capítulo 11 e o verso 15, nós encontramos a sétima trombeta. É a última trombeta? A sétima trombeta, ela está em Apocalipse 11 e o verso 15 em diante. Só então a sétima trombeta vai ser tocada, e só então vão acontecer os milagres da sétima trombeta. O tocar da sétima trombeta traz alguns milagres. Vejam aí o capítulo 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E o que mais vai acontecer? Verso 19. Quando tocar a sétima trombeta, verso 19: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto. Que arca do concerto? Aquela arca que guardava os 10 mandamentos, ela foi escondida antes do templo de Jerusalém ser destruído? Nunca mais foi achada? Mas aqui não está falando dessa arca, porque aquela lá era cópia. A arca original está onde? No santuário original, no santuário celestial. Aqueles 10 mandamentos entregues para Moisés, guardados as duas tábuas de pedra com os 10 mandamentos guardados dentro da arca do concerto, aquilo lá era uma cópia. Queridos, aqui não está falando da cópia, aqui está falando do original, da lei de Deus no céu, da arca do concerto no céu. A porta do santuário foi aberta, a porta do templo foi aberta e foi visto no céu o quê? A arca do concerto. Os 10 mandamentos aparecerão no céu, estampado. Os 10 mandamentos estampados. A lei do Senhor será estampada no céu, como numa tela panorâmica, colorida. Os 10 mandamentos, visíveis, legíveis. Todos verão os 10 mandamentos. Todos poderão ler os 10 mandamentos. A lei de Deus será estampada no céu. Isso quando a 7ª trombeta for tocada. E agora vejam, queridos, o que está no livro Grande Conflito. Página 639. Aparece então de encontro ao céu o quê? Uma mão, segurando a mão de Deus. É a mão de Deus segurando duas tábuas de pedra dobradas, uma sobre a outra. Primeiro, os 10 mandamentos aparecem dobrados, ninguém pode ler. Mas de repente aquela mão abre as duas tábuas. Abre. A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo, os 10 mandamentos, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Em que língua vai estar escrito? Porque o mundo inteiro, ímpios e justos, vão ler. Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Mas todos vão ler. Todos vão saber quais são os 10 mandamentos pisados, desprezados, anulados. É tanta crítica contra os 10 mandamentos. São tantos sermões pregados contra os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos foram abolidos, que a lei de Deus foi abolida, que não precisamos guardar os mandamentos de Deus. Queridos, a salvação é pela fé, a salvação é pela graça, mas a graça de nosso Senhor Jesus nos conduz à obediência aos mandamentos de Deus. Não anula os mandamentos de Deus. E então agora aparecem os 10 mandamentos no céu, numa tela panorâmica, e aquela mão abre as duas tábuas. E as pessoas leem os 10 preceitos traçados como pena de fogo. É impossível descrever o horror e o terror, desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. Aquelas pessoas olham e leem, e agora elas se voltam contra os seus ministros, contra os seus pastores, contra os seus líderes evangélicos e diz: vocês nos enganaram. Vocês não juraram que os 10 mandamentos tinham sido abolidos. Vocês juraram sobre a palavra de Deus que os 10 mandamentos não tinham mais valor. Vocês sempre nos convenceram de que os que guardavam o sábado do Senhor, o 7º dia da semana, estavam errados. E agora vejam os 10 mandamentos no céu. E essas pessoas se revoltarão contra os seus líderes. Porém, queridos, a porta da graça já está fechada. A porta da graça já fechou. Hoje ainda vivemos em tempo de graça. Hoje ainda é tempo de misericórdia. Hoje ainda é tempo de confissão dos nossos pecados. Mas se ficarmos esperando até aquele dia, quando a lei de Deus será estampada no céu, tarde demais. Depois da lei de Deus ser estampada no céu, ao ser tocada a 7ª trombeta, mais uma coisa vai acontecer, irmãos. E esta é maravilhosa: a revelação do segredo de Deus. Eu costumo dizer que o cristianismo é uma religião sem segredos. A Bíblia diz que nós somos cartas abertas para serem lidas por todos os homens. Essas são as palavras do apóstolo Paulo: vós sois cartas abertas. O negócio de segredo é com maçonaria, com as sociedades ocultas. Mas, queridos, a Bíblia menciona que Deus só guarda um segredo. Só um segredo. E você sabe qual é o segredo que Deus guarda. Mateus capítulo 24, verso 36. Jesus disse: daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos. Capítulo 24 de Mateus, verso 36. Nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Segredo. Sabem, queridos, Deus tem um segredo, mas Ele vai revelar esse segredo ao ser tocada a sétima trombeta. Aquela multidão que ressuscitou na ressurreição especial, e aquela multidão que contemplou o céu aberto e os 10 mandamentos escritos, estampados no céu, eles agora ouvem a voz de Deus. Ouvem a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Este é o segredo. Isto está no livro Primeiros Escritos, página 285 e 286. Vamos ler. E falando Deus, o dia e a hora da vinda de Jesus, Deus vai falar, você vai entender, mas os ímpios ouvirão essa voz e será como que um trovão, não vão entender nada. Interessante que os 10 mandamentos eles vão ler, mas quando a voz de Deus for ouvida anunciando o dia e a hora da volta de Jesus, para os ímpios será como um trovão, mas os filhos de Deus entenderão e darão aleluias, porque é a revelação do segredo de Deus falando, Deus, o dia e a hora da vinda de Jesus, declarando o concerto eterno com o seu povo, proferia uma sentença e então silenciava. Deus fala e dá uma pausa, enquanto as palavras estão a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanece com os olhos fixos para cima, olhando para cima, ouvindo as palavras, enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos exclamavam: glória, aleluia. É o sonho que se torna realidade. É o segredo revelado em tons claros pela voz de Jeová. Queridos, depois de ser anunciada a volta de Jesus, o dia e a hora, depois disso é que Jesus Cristo volta. E então é descrita a volta do nosso querido Salvador. Como ele vai voltar? Surge então no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador Jesus. Na nuvem avança como poderoso vencedor. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam ali o príncipe da vida. E então vem a ressurreição geral. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura, formas majestosas, de estatura pouco menor do que a de Jesus. Eu não consigo imaginar pessoas dizendo: escuta, onde é que está Adão? Onde é que está Adão? Ninguém vai perguntar. Todos saberão onde está Adão. Não dá para não saber. É uma enorme, né, de estrutura, né? Ele é muito alto, mais do que todos os outros. Só Jesus é mais alto do que ele. Todos olharão, aqueles milhões que ressuscitaram, dirão: lá está Adão, e lá está Jesus, que é maior do que ele. Todos saem da sepultura com a mesma estatura. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Sob este único ponto de vista se revela a grande degeneração da raça humana. Todos, porém, surgem com vigor, com louçania de eterna mocidade. Todos os defeitos, todas as deformidades são deixados no túmulo. Restabelecidos a árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos do Senhor crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Todos estão perfeitos, todos estão felizes. Os justos estão transformados, glorificados. Cada um tem uma coroa com um novo nome, e na testa de cada um estará escrito: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Deus quer um povo santo. Deus quer um povo santo, porque Ele é santo. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Querido Pai, obrigado por essa bendita esperança da Tua volta. Obrigado porque mesmo quando as trevas cobrirem a terra, o Senhor será nossa luz. Nosso pão e nossa água serão certos, porque o Senhor prometeu, porque a boca do Senhor falou. Obrigado porque o Senhor reservou coisas maravilhosas para nós, os Teus filhos que amam a Jesus. Essa ressurreição maravilhosa dos nossos pioneiros, que serão sustento e conforto para nós naquele momento de sofrimento. Obrigado porque o Senhor vai revelar no céu a Tua santa lei. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai revelar com vozes, voz, a grande voz de Jeová eterno, declarando o dia e a hora do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor vem para buscar aqueles que são seus. Que todos os que estão aqui nesta manhã, Pai, façam parte desse rebanho. Esse rebanho que não tem nomes, não tem o nome de um credo ou nome de uma igreja em si, mas são pessoas sinceras que te amam, que te buscam, e em todas as partes do mundo estão suspirando e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Querido Pai, toma nota no teu livro de memórias as decisões que estão sendo feitas neste momento. Pessoas que aceitam a Jesus, pessoas que renovam seu pacto de fidelidade a Jesus, pessoas que estão confessando os seus pecados a Jesus. Que o Senhor anote tudo isso, Pai, para dar a salvação e o perdão a cada um. A certeza da salvação, a certeza do teu perdão. Despede-nos com a tua bênção e a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.
Todos os visitantes estão convidados para o almoço embaixo no basement. Todos que quiserem podem participar do almoço com a gente.